tempo de celebrar aqueles que acordam antes do sol nascer, que dedicam todo o seu esforço ao poder transformador da lavoura, que semeiam inovação para colher resultados cada vez mais expressivos e que garantem que o alimento nunca falte nas nossas mesas. Para a Monsoy, é motivo de orgulho ser uma grande parceira dos produtores rurais. E é por isso que fazemos questão de sempre estar ao seu lado. No dia de hoje, nossa homenagem vai a todos esses heróis do campo.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de pecuária, para um alerta, um assunto espinhoso, difícil, mas necessário para que todos os pecuaristas tomem conhecimento do que nós vamos mostrar agora. Trata-se, traduzindo, resumindo, de que as ONGs internacionais que estão batalhando contra o Brasil, em defesa, segundo eles, para evitar os desmatamentos, mas pressionando principalmente a pecuária brasileira, com base nos GTAs, na Guia de Trânsito Animal, que é um dado sigiloso, que deveria ser sigiloso, mas que as evidências mostram que vazaram, e esses dados dos GTAs estão na mão das ONGs internacionais que estão pressionando o governo brasileiro, acusando principalmente as empresas exportadoras de carne de estarem fazendo triangulação de matas de áreas desmatadas para fazendas legalizadas e, com isso, tentando legalizar os abates na região amazônica, principalmente. O fato que essas ONGs internacionais, com dados, de posse desses dados, estão, de um lado, pressionando os frigoríficos exportadores, portanto, a pecuária brasileira. Esse O segundo fato é que, ao ter o conhecimento, ter acesso às GTAs, nossa principal defesa, que é a defesa sanitária, porque isso certamente vai afetar a confiança do pecuarista que acaba sendo multado por ter um GTA e ele vai abandonar esse instrumento de defesa sanitária. Então, assim, a GTA, em resumo, é um instrumento que o governo, que as autoridades sanitárias, que o Ministério da Agricultura, tem para identificar contágios de aftosas. Por exemplo, vamos comparar com a epidemia que nós estamos vivendo aí do coronavírus. Como é que você identifica quando você descobre um sinal de doença, de contágio, de contaminação? O GTA serve para isso. Mas no momento em que nós afetarmos a confiança, nós estamos desqualificando a pecuária nacional, enfraquecendo a nossa defesa e correndo em risco a defesa da economia brasileira. É essa a denúncia que nós temos que levantar nesse momento aqui através do Notícias Agrícolas. E para isso eu vou contar com o apoio do economista Peterson Molina Vale, que está lá em Rondônia. O Peterson é um economista PhD em economia, formado na Inglaterra, na London School Economics, e está nesse instante lá em Rondônia, com a sua família, lá em Machadinho do Oeste, que é quase que na divisa com o Mato Grosso, Amazonas, naquele triângulo ali de Rondônia, no meio do mato, vamos dizer assim, como eu estou aqui também, mas acompanhando as informações através de satélites, colocando a sua experiência em defesa do Brasil. Em resumo, é isso, Peterson. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Eu espero ter feito um resumo adequado do problema que nós estamos vivenciando. Muita gente não sabe, principalmente os pecuaristas, que acabam sendo multados porque o bezerro veio de outra propriedade que está, entre aspas, contaminada e acaba sendo punido por ter feito GTA. E aí a gente imagina, né, Peterson? Esse pecuarista vai abandonar de preencher os guias de trânsito animal.
Olha, eu tenho certeza que o pecuarista não vai abandonar. Por quê? Porque o pecuarista, e todos nós sabemos que o sistema de rastreabilidade bovina brasileira é uma riqueza imensa que o nosso país tem, que nos leva a ser um país inteiro livre de febre aftosa há muitos anos, né? Todos nós que trabalhamos no agro reconhecemos a grande riqueza que isso é. Então, para mantermos esse sistema vivo e que ele continue sendo eficaz do jeito que ele é, principalmente agora que está se eliminando a vacinação contra a febre aftosa em diversas partes do Brasil, o pecuarista e todos nós continuaremos depositando confiança no sistema. Porém, é preciso que a gente faça o alerta que aqui estamos fazendo.
Bom, então, daqui a pouco a gente vai explicar como é que essas ONGs obtiveram esses dados, né? Devia ser sigiloso e tal. São até conversa para outras reportagens, mas o fato é que, primeiro, os pecuaristas estão sendo ameaçados de processo, punidos, né, Peterson? E a cadeia da punição, né, começa lá no pecuarista, vai para o frigorífico exportador e acaba lá no supermercado europeu. Então, claro, eles encontraram um jeito de nos controlar. Eles alegam, primeiramente, que é para evitar o desmatamento. O mundo todo está focado nisso e a gente está tentando se defender. Mas sabemos também, né, Peterson, você que está aí no meio da pecuária, lá na Amazônia, que isso é uma ferramenta de entrave comercial, né? Vamos tirar o Brasil da jogada, vamos diminuir a força dos brasileiros. Quer dizer, a gente consegue entender isso como mais um obstáculo à nossa sobrevivência econômica. Então, são dois lados, além do principal, né, que é a quebra da confiança do produtor nas GTAs.
Seu João, o fato de que essa imensa base de dados constituída de informações de centenas, talvez centenas de milhares de pecuaristas ao redor do Brasil sobre o trânsito de animais entre propriedades, então informações comerciais, né? Eu vendi gado para o senhor vendeu gado para mim. Informações pessoais, o meu nome, o nome da sua propriedade, o endereço da propriedade, que essa imensa base de dados que ela está sendo desviada do seu uso, do seu que deveria ser o único uso, esse é um problema sério. Mas é preciso esclarecer, da minha parte, e certamente da parte de muitas outras pessoas, que a rastreabilidade bovina, que ela é uma coisa extremamente positiva, e nós somos favoráveis, eu sou favorável, que seja feita a rastreabilidade total, mas tem que ser feita do jeito certo, e não usando um sistema. O sistema sanitário brasileiro que deve permanecer exclusivamente sanitário.
É disso que se trata, né? Então, assim, é aquela tradução que a gente, que o homem do campo traduz mesmo, você atira num bicho, acerta noutro, né? Então, as ONGs estão tentando combater a força da pecuária brasileira, isso é inegável, né? Com o fator ambiental, desmatamento. Só que eles estão atirando e acertando e destruindo, vamos dizer assim, a confiança nessa base de dados que controla a sanidade animal. Vamos imaginar a aftosa. Vamos comparar, né, como eu disse na abertura, Peterson, no caso do Covid. Como é que você controla uma expansão de um contágio numa região? Com dados. E aí, se você destrói esse dado, como é que você fica à mercê? Não é bem assim?
Exatamente. Então, essa imensa base de dados que constitui o sistema de rastreabilidade bovina, ela, como eu já disse, todos sabemos, funciona extremamente bem. Nós somos país líder de febre aftosa, nós conseguimos exportar para muitos países do mundo, né? Ela funciona extremamente bem. Ela permite à autoridade sanitária controlar um foco de alguma doença infecciosa que surgiu na população de animais, não só bovina, outras populações também. Então, esse sistema de rastreabilidade bovina nos permite controlar esse problema. Vamos pensar, né, agora que a gente está vivendo o coronavírus, a pessoa que veio lá de uma área de alta infecção de coronavírus. A Itália hoje está livre, mas alguns meses atrás a Itália era um foco de coronavírus. O indivíduo pega um avião, vem parar em São Paulo, de São Paulo ele vem aqui para Porto Velho. Quando a gente descobre que este indivíduo que veio da Itália tinha coronavírus, o que que a gente faz? A gente vai saber quem sentou do lado dele no avião, quem teve contato com ele no táxi, no ônibus, e a gente vai contatar essas pessoas para que elas fiquem em quarentena. A autoridade sanitária faz exatamente a mesma coisa. Opa, teve um foco de febre aftosa em determinado lugar. Então, nós vamos usar esta malha de dados, rastreabilidade bovina brasileira GTAs, para a gente quarentenar os animais que estiveram de alguma forma relacionados com aquele local onde houve o foco. Se a gente começar a desvirtuar o uso deste sistema, a gente corre o risco de que uma parte dos pecuaristas, que são pecuaristas que têm determinados problemas com a questão ambiental ou outras, que essa parte de pecuários começa a sonegar informação. Na medida em que eles sonegarem informação, eles criam um risco para o sistema de sanidade. O que que isso significa na comparação com o coronavírus? O cara que veio da Itália não dizer que estava com o coronavírus, ele sonegou informação. Então, isso cria um risco. E a gente precisa absolutamente evitar isso, e a gente sabe exatamente como. Porém, as autoridades brasileiras precisam se mexer mais do que estão se mexendo hoje.
Para quem não é do ramo, a gente precisa explicar bem, né, Peterson, que é a destruição do sistema de proteção sanitária, que é, é o nosso passaporte para vender melhor o nosso produto chamado carne, não é?
Sim.
Proteína animal. Não estou falando só de carne bovina, estamos falando de suínos, estamos falando, enfim, de toda, né, de frangos, etc. Toda a cadeia animal brasileira que a gente exporta. É a base do Brasil isso aí. Você viu as notícias aqui no Notícias Agrícolas, cada vez mais a China comprando carne e tal. Só que nós precisamos dessa comprovação de sanidade. E isso vem através das GTAs. Isso é a consequência. Agora vamos aos fatos. Nesse instante estão chegando para nós, aqui no Notícias Agrícolas, muitas informações, denúncias de que pecuaristas estão sendo pressionados, denunciados, multados, né, processados por não terem, por estarem sonegando as GTAs e porque há denúncia de que eles estão fazendo a tal da triangulação dos bois. De novo, o que é a triangulação? Você fornece o seu boi, seu gado, para um frigorífico, só que a origem dele, o bezerro, vem de área que os ambientalistas chamam de contaminada. E aí, o que acontece? Eles estão pegando a principal empresa exportadora, você saiu do ar, viu, Peterson, por favor. Isso, voltou. Eles estão pegando a principal empresa exportadora brasileira, que é a JBS, e unindo, né, colocando o nome da JBS no mundo todo como uma empresa que está destruindo a Amazônia. Então, isso destrói não só essa empresa JBS, como a imagem do Brasil. É disso que se trata. Então, assim, não é apenas uma multa que o pecuarista está levando e, por conseguinte, abandonando os GTAs. Não é só disso, é uma cadeia de efeitos enormes para o nosso país. É isso que nós estamos levantando agora, né, Peter?
Seu João Batista, da minha parte é o seguinte, eu não estou aqui, a minha luta já faz mais de um ano trazendo esse assunto à tona, não é para defender ninguém em particular, não é para defender um frigorífico ou para defender um produtor, existem propriedades que fazem erros, que fazem acertos, essas questões precisam ser lidadas com muita seriedade, né? A gente precisa se tornar um país que produz cada vez melhor. E nós somos um país que produz cada vez melhor e muito melhor do que os outros, inclusive. O que interessa é uma questão muito simples, do meu ponto de vista. É uma questão muito simples. Nós precisamos manter o nosso sistema de controle sanitário animal através da rastreabilidade bovina intacto. Para isso, as GTAs não podem ser usadas fora do sistema de rastreabilidade bovina. Não podem ser usados para controle de desmatamento e não podem ser usados para nenhum outro fim. Ora, mas não vamos controlar o desmatamento? Sim, vamos controlar o desmatamento. A gente pode criar um sistema de rastreabilidade para controlar o desmatamento. As GTAs, o que corresponde às GTAs, no mundo todo não é usado para controle de questões ambientais. No mundo todo, Estados Unidos, França, eu fiz essa pesquisa, aquilo que corresponde às GTAs, que é muito parecido com o sistema brasileiro, é usado exclusivamente para o controle sanitário. Então, como é que a gente faz para a gente resolver? É muito simples, porém, não estamos vendo movimentação, muita movimentação a partir da autoridade pública para resolver o problema. Qual é? A gente tem que colocar em lei que as guias de trânsito animal, elas são de uso exclusivo da sanidade animal. Elas não podem ser usadas para outros fins. É isso que a gente precisa.
Dentro das autoridades que cuidam da sanidade, porque nós estamos falando de uma coisa chamada confiança. Vamos de novo pegar a questão da epidemia. Eu vou tomar uma vacina, eu tomei vacina contra a gripe, porque eu tenho a confiança que aquela vacina não vai me matar, não vai causar nenhum mal e vai me proteger. Se quebrar essa confiança, eu não vou lá tomar vacina, tá louco? Né? Não vou fazer isso. É a mesma coisa que sucede com o pecuarista. Se eu vou preencher a GTAs e isso vai ser usado contra mim, eu vou abandonar isso. E o Brasil perde, né, Peterson? O Brasil perde uma ferramenta importantíssima, fundamental para controle da sua sanidade e do nosso rebanho. Ponto. O que o pecuarista, você sugeriu agora que o governo deve fazer? A gente vai até falar sobre isso em termos de sigilos, de informações de dados. Mas, nesse instante, o pecuarista está nos ouvindo. O que, que ele deve fazer nesse instante, Peterson? Você está com um problema aí?
O que eu estou arrumando aqui é a questão da bateria, viu? Que eu estou com medo que acabe a minha.
Não, mas acho que é um minutinho. O que o pecuarista deve fazer nesse instante?
Olha, o pecuarista deve o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa preservar o nosso sistema de sanidade animal. Então, continuar fazendo as coisas como a gente sempre faz, inclusive melhor do que a gente sempre faz. Usar as guias de trânsito animal, que agora estão se tornando cada vez mais eletrônicas, a gente pode emitir guia de trânsito animal cada vez de forma mais facilitada. Então, a gente continuar usando o sistema de rastreabilidade como a gente sempre usou, para manter esta força do nosso agro e evitar um risco de um foco de alguma doença infecciosa que seria uma crise estratosférica para o Brasil. Esse é o número um. Número dois, a gente precisa tomar consciência de que as guias de trânsito animal não são documentos públicos. Elas não devem ser acessíveis. Eu estou falando da massa de informações da guia de trânsito animal, aquela grande massa de informações. A guia de trânsito animal individual, se o senhor pecuarista, qualquer pessoa que seja pecuarista, quiser publicar as suas próprias guias de trânsito animal em algum lugar, que publique. Ou se ele quiser fornecer as suas guias de trânsito animal ao frigorífico ou à ONG, que forneça. Né? Ou então, as autoridades do governo relativas à sanidade animal também que tenham acesso a essas guias de trânsito animal. Mas o sistema não deve ser público. Questão número dois. A questão número três que o pecuarista precisa fazer, e aqui é que é o meu pedido, que a gente converse com as pessoas relevantes do agro para que as autoridades federais façam com que as guias de trânsito animais, na legislação, não haja ambiguidade, que elas sejam explicitamente utilizáveis unicamente para o sistema de sanidade animal. Novamente, com isto, a gente quer que não se combata o desmatamento? Não. Eu estou em Machadinho do Oeste, Rondônia, eu sei qual é o problema do desmatamento, eu já trabalhei durante anos na minha vida com esse assunto. Porém, a gente não pode tentar resolver um problema criando outro problema gigantesco.
Tá. Então, assim, sem nenhuma ofensa, hein, Peterson? Mas assim, né, a gente não pode aceitar a ingenuidade nessa história. Olha, não se ofenda, por favor. Porque, assim, o Peterson descobriu que entidades internacionais estavam de posse do conhecimento das GTAs. E isso ele fez um alerta às autoridades brasileiras e a gente tem que cumprimentá-lo. E aí, como ele é um especialista, tal, ele levantou a informação de que essas entidades... Aliás, vamos até dizer, né, Petra? Se quem quiser saber disso, entre no site visipec.com, que está tudo lá detalhado, enfim, que é que eles têm os conhecimentos dos pecuários de Rondônia e Mato Grosso Pará. Ponto. E aí o Peterson descobriu que qualquer... Não vou usar a palavra que o Peterson não quer usar, mas qualquer especialista em informática pode hackear os dados através de raspagens de dados a partir das GTAs. Aí o Peterson, como especialista que é, alertou as autoridades, o Ministério da Pecuária, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, fechou essa portinha dessa informação eletrônica chamada raspagem de dados. Agora, hein, Peterson, de novo a história da ingenuidade. Nós não podemos ser ingênuos e achar que eles não abriram uma outra portinha. É basicamente isso, esse é o perigo.
Pois é, senhor João, o senhor falou corretamente. Eu não quero usar o termo hackeagem, isso é um termo pesado. Tá? Eu mesmo, como cientista de dados, eu trabalho com essa ferramenta que se chama raspagem de dados. Né? Essa ferramenta nos permite obter base de dados que dificilmente a gente conseguiria obter de outra forma. Agora, esta ferramenta precisa ser usada dentro de dois parâmetros. O parâmetro da legalidade e o parâmetro da ética. E o que eu tenho falado desde um ano e meio atrás é o seguinte. A questão da legalidade, eu pessoalmente questiono muito, mas isso é uma opinião minha. Eu questiono que o uso que está sendo feito das GTAs dentro desse sistema chamado VisiPec, que ele seja legal, mas isso se trata de uma opinião apenas, certo? Agora, na questão da ética, eu não tenho dúvida nenhuma. É um uso antiético, pelo que a gente já conversou aqui. Então, foi feita essa raspagem de dados para obter aqueles dados das GTAs lá do servidor federal, né, do governo federal, e também dos servidores estaduais, do governo do estado de Rondônia, governo do estado de Mato Grosso, etc., e obter as organizações internacionais obtiveram esses dados inicialmente. E veja só que interessante. Como é que foi obtido esse dado no primeiro momento? Não foi a ONG que fez essa raspagem de dados, foi uma universidade. Uma universidade fez essa raspagem de dados. Agora, as universidades, elas têm a obrigação absoluta de trabalhar dentro da ética e do respeito aos dados privados e individuais. Na sequência, esses dados caíram nas mãos de uma ONG que financiava esta universidade. Certo? E aí é que começou o uso que eu asseguro que é um uso antiético dos dados. Então, assim, a gente precisaria o quê? Que essas ONGs viessem discutir com as pessoas daqui do agro, com o pessoal que está muito preocupado com a sanidade bovina, para nós encontrarmos uma solução de rastreabilidade bovina que não ponha em risco o nosso sistema sanitário. Nós queremos, sim, encontrar soluções, mas nós não vamos apoiar, e aí a gente precisa da ajuda do pecuarista e do agricultor, que a gente converse com as pessoas relevantes do agro para que na esfera federal esse tipo de uso seja bloqueado. Porque no momento em que isso se tornar nitidamente ilegal no Brasil, aí todo esse círculo de organizações que está trabalhando esses dados vai começar a frear as coisas. Por que que eles têm continuado? Eles têm continuado porque existe ambiguidade na legislação. Existe ambiguidade. E na ambiguidade, o senhor sabe, prospera todo tipo de uso. Né?
Tá. É assim, aqui a gente tem que dizer ao pecuarista que fica assustado, né? Nós levarmos mais problemas para ele, mas ele é necessário, que é pela segurança dele que nós estamos aqui. É assim, não deixe de preencher as ETAs. Ponto. Nós estamos alertando e levando o problema para frente, as autoridades brasileiras já sabem disso, para fechar mais essa porta, mas não deixe de usar as ETAs. Na questão do desmatamento, aí sim é outra batalha, e o Notícia Agrícola está envolvido, porque nós trabalhamos a favor do Código Florestal para dar... Dizia, o mundo, quando compra uma carne, não quer saber se ela veio de áreas legais e ilegais, de acordo com o Código Florestal brasileiro. Sim, não sabem, mas precisarão saber, porque nós temos esse direito de trabalhar dentro das nossas terras, do nosso território, com bases legais, porque foi aprovado pelo Congresso depois de 5 anos de batalhas, e eu me envolvi, eu sou testemunha, você também. Então, todos nós que estamos aqui no Notícias Agrícolas, o pecuarista, o agricultor, todos nós, autoridades, né, Peterson, sabe da importância de nós termos a agricultura sustentável, a sanidade e o Código Florestal. São duas batalhas separadas. Nesse instante, nós estamos levantando esse alerta que as ONGs internacionais, instituições, isso já vazou para todo mundo, sabe dos dados dos nossos pecuaristas. Se o bezerro sai de uma área em que eles chamam de contaminadas, preste atenção. Vamos evitar isso. Vamos resolver legalmente a questão através do Código Florestal. Mas, por favor, senhores pecuaristas, não deixem de manter as ETAs atualizadas. Acho que é a mensagem, Peterson.
É isso aí, é a mensagem. E aí, senhor João, o senhor tem tocado na questão de que os grandes frigoríficos, eles têm aparecido na mídia, né, e têm aparecido de forma, usando os dados das GTAs para atacar os grandes frigoríficos. Então, para a gente explicar um pouco melhor, né, para o ouvinte o que, que é que está acontecendo aí. As guias de trânsito animal jamais poderiam ser usadas para fazer esse tipo de acusação fora do parâmetro legal do Estado. O que, que é o parâmetro legal do Estado? O Ministério Público Federal, logicamente, tem acesso às informações e tem a obrigação de fazer a acusação sempre que houver uma suspeita, né? Fora do parâmetro legal do Estado, ou seja, na mídia, essas informações que deveriam ser sigilosas, elas não deveriam ser usadas para atacar ninguém, nem A, nem B, porque elas não deveriam ser acessíveis. E aí a gente entra numa questão assim, Peterson, a gente quer combater o coronavírus. Aí eu digo, fenomenal, estamos todos de acordo. Aí eles me dizem assim, Peterson, nós vamos pegar os dados do seu celular, das suas movimentações para saber para onde que você foi no bar, você foi no restaurante, no supermercado, nós vamos pegar esses dados para combater o coronavírus. Aí eu digo assim, espera um pouco, vocês vão usar os meus dados pessoais? Sim, não, nós já estamos usando os seus dados pessoais. Não é bem assim. Apesar de a causa ser nobre, a causa do combate ao coronavírus, mesmo assim, vocês não podem usar os meus dados pessoais simplesmente dessa maneira. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal recentemente bloqueou o governo federal de acessar dados das empresas telefônicas, dados privados dos cidadãos, para combate ao coronavírus. Então, ficou muito clara a mensagem. Apesar da causa ser nobre, combate ao coronavírus, combate ao desmatamento, os meios precisam ser éticos e corretos. Então, a gente não pode ficar usando dados assim à torta direito. Né? E aí, então, essas acusações que são feitas contra os frigoríficos e também fazendas ao redor do Brasil, elas podem ser verdadeiras ou falsas, eu não estou aqui entrando no mérito. A questão é a seguinte, o meio para se fazer essas acusações não está correto.
Muito bem. Peterson Molina Vale, economista lá de Rondônia, um brasileiro, né? Além das suas especialidades, você notadamente é um brasileiro em defesa dos valores do nosso país. Muito obrigado pela sua presença aqui ao Notícias Agrícolas. O nosso veículo de informação estará sempre à sua disposição para nós estarmos juntos em defesa do nosso país, Peterson.
Foi um grande prazer. Muito obrigado pela entrevista.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, enfim, mais uma pessoa do nosso contato, Peterson Molina Vale, falando conosco aqui a respeito dessa denúncia gravíssima de que as ONGs internacionais estão de posse dos dados dos pecuaristas brasileiros porque elas entraram dentro do sistema de GTAs. Preste atenção, movimentem-se, pressionem seus representantes no Congresso e no governo para que haja providências no sentido de nós mantermos a sanidade do nosso rebanho mantido em defesa do nosso país. São essas nossas posições. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco. Vamos em frente e viva o Brasil! Música.